Agora nós vamos falar de comércio, agora o Flávio Califf está na linha com a gente, né? Olá, Flávio, boa tarde.
Ô, Marco, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde. Estava falando antes de você entrar no ar aqui sobre os números, né? 0,7 de recuo, é um recuo que pode ser próximo de zero, né? Para quem quer ver o copo cheio. Mas ao mesmo tempo que a gente, essa semana, né, falou sobre crescimento no número de empregos, ainda não chegou isso no comércio. É preocupante isso, Flávio?
É, eu diria que essa queda de julho, assim, uma queda mensal, não é um problema, né? O problema é que a gente tem tido quedas consecutivas, né? A não ser o último mês, em junho, que nós tivemos uma elevação, a maior parte dos meses deste ano foram de quedas, né? Ao longo de um mês para o outro. Então, a expectativa que a gente tinha de um crescimento maior aí do comércio nesse ano, a gente estava esperando algum crescimento em torno de 3, 3,5%, agora já baixou bastante. Então, a gente está falando de 1, 1,5% de crescimento no máximo. Então, a gente reduziu a expectativa de crescimento, exatamente porque aquilo se esperava em relação ao crescimento da economia, em relação à própria geração de empregos, que está melhorando muito mais devagar do que a gente esperava.
Exatamente, né? Mas isso porque o comércio não está acompanhando os empregos? São outras áreas?
Verdade, os empregos são fundamentais, né? O mercado de trabalho é fundamental para as vendas do comércio varejista. E se a gente olhar, o principal fator que tem influenciado essa, não queda, né? Porque não está caindo, mas nos números mais longos, né? Mas está um crescimento muito baixo. Exatamente para o mercado de trabalho. Se a gente olhar as outras variáveis, isso é importante, se a gente olhar as variáveis que afetam o comércio, né? Por exemplo, preço. Os preços não estão subindo, né? Os juros estão menores do que eles eram, né? Até a própria inadimplência, endividamento, se a gente olhar com relação ao ano passado, estão menores. É verdade que nos últimos meses começaram a subir, né? Mas estão menores do que eram. Então, o mercado de crédito voltou a funcionar mais fortemente, as concessões voltaram. Então, na verdade, o que a gente está vendo é o que está segurando fundamentalmente o comércio é a variável mercado de trabalho, que é emprego e renda. A renda não está crescendo, ou está crescendo muito pouco, e os empregos, apesar de terem sido gerados empregos no mercado formal, quando a gente olha a taxa, ela vem recuando muito, muito lentamente. Então, isso não tem impulsionado, sem dúvida, as vendas.
Ô Flávio, eu estou com os números aqui, né? Primeira coisa que foi falado aqui, né, que a Boa Vista passou para a gente, que é tirada a sazonalidade, né? Ou seja, de junho para julho, se compara números parecidos, se deixa de fora datas importantes, né, para o comércio, que alavancam as vendas em alguns setores, né? Queria que você explicasse isso.
Exatamente. Sempre que a gente faz a comparação mensal, a gente dessazonaliza os dados, quer tirar aqueles efeitos pontuais. Um exemplo que a gente gosta de dar, exatamente para ficar bem claro, né, para o ouvinte, é o mês de dezembro. No mês de dezembro tem Natal, né? Então, se eu te dizer que, não sei, se dizer que no mês de dezembro cresceram as vendas em relação a novembro, isso sempre vai acontecer. Né? Porque o Natal é a data mais importante do comércio, sempre vai ter mais vendas em dezembro do que em novembro. Se você disser que cresceu, não quer dizer muita coisa. O que faz esse efeito da sazonalidade? Eu quero saber se ele cresceu mais, por exemplo, do que a média dos últimos anos, né? Que é mais ou menos esse efeito sazonal. A quanto que cresce normalmente o Natal em relação a dezembro em relação a novembro? Ah, cresce 10, 15%, sei lá, mais ou menos. Isso está crescendo mais ou menos do que esses 10, 15. Então, esse é mais ou menos esse efeito que eu tiro, né? Porque eu sempre cresço. Estou crescendo mais ou menos do que eu sempre cresço. Esse é o efeito sazonal tira. Então, quando a gente olha mensalmente no comércio, também é claro que alguns meses isso é mais importante. Mês de maio, tem mês das mães. Novembro agora também tem Black Friday, tem Natal. Então, são meses que podem, eu posso olhar para o mês e dizer que cresceu, mas, na verdade, foi por causa de algum evento específico. Quando eu tiro a sazonalidade, eu estou vendo se realmente está crescendo ou não. Então, eu posso ter um mês de dezembro, por exemplo, que mesmo com o Natal, eu vou dizer que ele caiu em relação a novembro, porque o efeito sazonal pode tirar esse efeito aí do crescimento.
Bom, tem pergunta vindo do ouvinte aqui. O senhor disse que os juros abaixaram, mas na ponta do consumidor, ele deve dizer que, ou na conta do consumidor, isso quase não é notado. Gostaria que o senhor comentasse isso.
É verdade. Né? O que eu quero dizer tem duas contas, os bancos estão pensando o seguinte, olha, é verdade, né? Os juros que o Banco Central, né, que a taxa Selic, recuaram, vem recuando ultimamente. Mas isso não é tão perceptível lá na ponta, né? Quando o consumidor vai comprar, não é o mesmo juros, é outro, que ele é mais elevado. e ele é bem maior. O que aconteceu com esses juros recentemente? Se a gente comparar com os anos anteriores, ele está menor. Nos últimos dois ou três meses, ele até subiu um pouquinho. Mas se a gente comparar com períodos anteriores, ele está menor. Mas não cai na mesma velocidade. Então, a gente tem uma redução aí no geral dos juros ao consumidor, mas que ele continua ainda muito elevado. A gente fala de uma taxa de Selic, né, de 5,5%, 6%, mas eu estou falando de juros ao consumidor médio, em torno de 30%, 40%. Então, a gente está... essa diferença, que esse spread, que essa diferença, né, entre a captação e qual os juros que vai ao consumidor, que é uma tentativa que... Né, o Banco Central vem fazendo uma série de medidas para tentar baixar esses juros ao consumidor, também ainda não está acontecendo, ou muito pouco. Então, houve redução dos juros ao consumidor, mas ele é pouco perceptível, né, se eu pegar na comparação com as outras taxas. Por exemplo, a própria taxa Selic caiu pela metade. Se a gente pegar em dois, três anos, a taxa Selic caiu pela metade, até menos da metade, mas os juros ao consumidor não caíram pela metade. Normalmente é isso que o consumidor percebe quando ele vai às compras.
Pode dar uma travada na economia, né?
Uhum. Sem dúvida. O que se espera em relação a essa questão dos juros daqui para frente é que exatamente essa série de medidas de tentar aumentar a competição bancária, tentar diminuir a taxa básica de juros, a própria inadimplência, são fatores importantes na construção dos juros ao consumidor, que eles mantenham a tendência de queda. Algumas delas estão caindo, mas ainda, assim como o volume de vendas, ainda caindo em uma velocidade bem menor do que a gente esperava.
O Flávio, chama atenção nos números aqui que foram divulgados pela Boa Vista, né? Entre julho de 2019 e 2018, o número de móveis e eletrodomésticos caiu 7,1%. Mas supermercado, alimentos e bebidas também nesse mesmo período caiu 4,4%. Ou seja, a gente pode dizer que o eletrodoméstico é um supérfluo, né? A pessoa trocar um celular, por exemplo, quando ela está apertada financeiramente, ela economiza. Mas até na alimentação diminuindo, não é um número preocupante isso aqui?
Sem dúvida, né? Mas quando a gente olha, esse é um número pontual, né? Juro contra juros, no ano passado houve uma queda. Se a gente pegar uma queda em quase todos os setores, né? Não sei se tem sido vestuário que por acaso aí deu um crescimento aí, nesse período, e é o que vem crescendo um pouco mais, se a gente olhar em todos os itens, quando a gente olha num período mais longo, né? Mas é claro que era, porque o supermercado, ele depende muito mais da renda do que do crédito, né? Então tem alguns setores do comércio que eles dependem mais do crédito, móveis, domésticos, tecido, vestuário, né, calçado, eles dependem mais do crédito porque são normalmente financiados. Agora, supermercados, a gente olha combustíveis, até mesmo farmacêutico que está em outros ativos, eles dependem menos do crédito, dependem mais da renda. Então, isso pode ter algum efeito, sim, às vezes de redução de renda, redução de emprego um pouco maior. Mas quando a gente olha num prazo mais longo, se a gente olhar os próprios números acumulados, até os números em 12 meses, esses são números que estão positivos. Não, como o mercado está positivo, né, combustível está positivo, então um pouquinho da renda. E quem está sofrendo um pouquinho mais é de imóvel e doméstico. Está caindo. A ONU está caindo aí num período de 12 meses, por exemplo. Porque são valores com valor agregado maior, que dependem de crédito, né, e o consumidor está fugindo um pouco do crédito. Ele até está usando crédito para tecido, vestuário, que é coisa do dia a dia que ele precisa consumir, mas é um valor bem menor, né, de comprar uma geladeira, um fogão, até mesmo um automóvel, que não está nestes itens aqui, mas automóveis também consumiram bastante, se a gente pega os números do Banco Central. Então, a gente tem um valor, vamos dizer, agregado menor hoje para o crédito, e está afetando principalmente aquelas linhas de bens mais duráveis, semiduráveis, né, como geladeiras, eletrodomésticos, que estão caindo aí mais do que as outras linhas.
Quando sai uma pesquisa dessa que compara mês de um ano com mês do outro, mês atual com mês anterior, atual que a gente diz é o último da pesquisa, né? Nós estamos em agosto, o último pesquisado foi julho, o acumulado, 12 meses. A gente, pegando esses números, Flávio, também dá para fazer projeções futuras, o que pode acontecer, quais são as tendências da economia, dá para ler esses números dessa forma?
Dá para ler, uma boa colocação, né? Porque quando a gente começa a ver que mês a mês vem caindo, né? Tanto no mês anterior, quanto no ano anterior, né? Que é o que tem acontecido nos últimos meses, né? A gente pode esperar que no longo prazo, ou seja, no ano inteiro, esse número tenda a se reduzir. Esse número de 12 meses, por exemplo, que eu estou falando tinha 1,2, como fosse o número anual, né, 1,2 de crescimento, ele lá no início do ano estava em 2,5 meses se reduzindo. À medida que você tem mês contra mês caindo e mês contra mês do ano passado caindo, esse número de 12 meses contra mês ele vai recuando e já está hoje em 2%. Então, se a gente olha a curva de longo prazo, esse número estava um pouquinho mais estável, agora recentemente voltou a cair novamente à medida que, seguidamente, né, as medidas em relação ao mês anterior e ao ano passado vêm se reduzindo, mesmo que lentamente. Então, isso tem projetado para a gente um crescimento menor aí que o esperado. Por isso que eu estou falando em mais ou menos 1% de crescimento, 1,5%. Por que eu estou falando 1,5%? Né? Cresceria até. Porque há uma expectativa nos próximos meses, mesmo que ainda pequena, de uma injeção de recursos com o FGTS. Isso a gente espera que traga algum aumento aí do comércio nos últimos meses do ano. Isso deve contribuir para que essa curva que está certamente caindo, né, no longo prazo, ela se recupere um pouquinho. Essa é uma expectativa que há. Lógico que ela depende de outras variáveis, né, mas usando ela isoladamente, ela tende a melhorar um pouquinho os resultados do comércio, pelo menos nesse período, né, em que você tiver essa liberação de recursos.
Flávio Calife, economista da Boa Vista, comentando, né, os novos números aí que mostram uma queda no comércio, o diferente do aumento no número de empregos e também a tendência aí que essa pesquisa pode mostrar, economista da Boa Vista. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, Flávio, boa tarde.
Eu que agradeço, boa tarde.